segunda, pode?
De segunda, pode. O podcast da Morada FM. Morada!
Boa noite pra você que tá ligadinho na Morada, tava curtindo Invasão.
Ele tava ensinando o doutor a ligar e ele não ligou o microfone dele.
Mas não tá acendendo, por isso
que eu apertei. Ai, ai, ai.
Aí, ó, bora.
A gente gosta é quando começa já logo assim, já.
Ó, tá fechado, filho.
Aí, ó, dá um.
Só atrás te deu o toque embaixo, semana passada deu certo.
É, qualquer coisa o Mariottini vai ali do lado do doutor.
Bom, e agora...
Eu acho que é melhor, né? Pode ir. Ô, Mário.
Apertou aí? É. Vou falar pra você. Eu já comecei a segunda-feira boa, viu? Bom, mas pra você que tava curtindo Invasão em toda Araraquara e região, é um prazer estar aqui com você. Hoje a gente tá do lado aqui do nosso querido Gabriel Suriano, né? Porque o Sotrate foi fazer um procedimento aí que a gente não vai comentar, né? Deixa particular dele. E com certeza você vai curtir um podcast muito instrutivo hoje. E claro, um bate-papo descontraído como sempre. Tanto no rádio, na 98,1, quanto nas redes sociais, no YouTube e também no nosso Facebook. Uma ótima noite para você, Gabriel Surian. E depois a gente apresenta nossa lindeza aqui também.
Combinado. Ô, Mário, eu vou pedir para você sentar aqui na cadeira do Chico, enquanto a gente vai falando aqui, né, Thalininha? Tem algum patrocinador para a gente agradecer hoje aqui? Ou já podemos tacar ali pau, Thalininha?
Não, hoje a gente tem que agradecer a Pichu, que é a nossa super parceira em todos os momentos, em todos os eventos da Morada. Então, inclusive, você que quer comemorar o seu aniversário, aniversário dos seus filhos, lá na Pichu tem a opção certa, tem espaço Kids, tem o rodízio da Pichu, que é sensacional. Gostaria de mandar um abraço para toda a equipe da Pichu, que sempre nos atende toda segunda-feira. Preparam uma pizza, viu, doutor? Nosso convidado, daqui a pouquinho tem uma pizza, tá? Não é só o trabalho, não, depois tem o lazer também, tá? Tem uma pizza super especial lá da Pichu. Então, um beijo grande pro Daniel, para toda a sua equipe, a Jane, querida, que nos atendeu hoje também.
Bom, estamos aqui no nosso Pod de Segunda. Eu convido você a acompanhar pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, esse bate-papo super legal com imagens. Se quiser acompanhar também pelo aplicativo. Vamos apresentar nosso convidado?
Bora apresentá-lo. Tô ansiosa,
já tá com o dossiê dele. Tô aí. Eu convido você, Thalininha.
Cadê seu dossiê, Gabriel Suriano?
Tá aqui, eu deixo você apresentar.
Você vai deixar eu apresentar? Olha, a gente está assim, se sentindo honrado de recebê-lo.
Sim.
Ele que é um médico urologista formado lá pelo Hospital Brigadeiro, que é o Centro de Referência em Saúde do Homem do Estado de São Paulo, titular pela Sociedade Brasileira de Urologia, o Dr. Bruno César Dias.
Aê! Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Acho que vai ser um bate-papo muito proveitoso aí para a gente poder desmistificar alguns tabus e dar algumas orientações para a população, principalmente para os homens, né? Incentivando eles a se cuidarem mais.
Pô, sensacional. Estamos no Novembro Azul, não é, Mariottini?
É, algum tempo que vem vindo essa campanha do Novembro
Sim.
Azul, como tem o Outubro Rosa e outros meses aí.
Setembro Amarelo também.
Isso, para conscientizar as pessoas. E no caso do Novembro Azul, conscientizar os homens, né? Por esse motivo que você falou, mistificar aquela pessoa que tem aquela família que é mais restrita, né? Que é da antiga. Então, o Surian começa fazendo algumas perguntas aí para você e a gente vai deixando à vontade o nosso ouvinte também para fazer pergunta, alguma dúvida. E tem outros assuntos que vão rolar também, né, Thalina?
Com certeza. A gente vai deixar aqui nossos canais de comunicação. Inclusive, agora a gente consegue conversar também pelo WhatsApp, né?
Boa.
Pelo 3336-0098. Então, você que está em casa, que está acompanhando, quer mandar alguma pergunta, pode ser pelo WhatsApp também e através das nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Deixa sua pergunta que a gente vai fazer com todo carinho aí pro doutor.
Eu acho que a gente tá falando de Novembro Azul, mas a gente não sabe nada, né, doutor? Não. Queria que você começasse explicando o que é de fato Novembro Azul.
Bom, vamos lá. A campanha Novembro Azul é uma campanha que foi criada pela Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com o Ministério da Saúde. Ela tem como objetivo, né, incentivar os homens a realizarem seus exames preventivos para prevenção do câncer de próstata.
Uhum. Tá?
E, indiretamente, também orientar esses pacientes a buscarem mais o urologista e se cuidarem de uma forma geral. Né? Basicamente, a campanha Novembro Azul, ela consiste, então, em orientar que todos os homens, aí, a partir dos 50 anos de idade, realizem anualmente o exame do toque retal e o exame do PSA, com essa finalidade de detectar o câncer de próstata numa fase mais precoce, aumentando assim as taxas de cura e diminuindo de forma significativa a mortalidade por essa doença. Né? A gente sabe que o câncer de próstata, excluindo os tumores de pele, é o câncer mais frequente aí na população masculina e também, em números gerais, é o que mais mata no Brasil. Né? Não estou falando que é o mais letal,
sim,
mas como ele acontece numa frequência muito alta, também muitas pessoas morrem disso.
Morre porque a pessoa não procura mesmo...
Geralmente é uma doença que não costuma dar sintomas em fases iniciais e por conta disso esse acompanhamento regular é muito importante, porque não dá nenhuma queixa, nenhuma alteração em fase inicial. E quando vai sentir alguma coisa, já está numa fase geralmente mais avançada. Por isso que é muito, muito importante que o paciente aí, o indivíduo, busque, a partir dos 50 anos, todos os homens realizem esses exames, que são exames simples de serem feitos. O exame do toque, realmente existe um tabu, mas que a gente precisa desmistificar. É um exame super rápido, indolor. A gente consegue obter várias informações relevantes a respeito da saúde da próstata. A gente consegue saber pelo toque, que dura menos de 30 segundos, o tamanho da próstata, a consistência, se existe a presença de algum nódulo suspeito para câncer ou não.
Uhum.
Juntamente com o exame de sangue, que é um exame simples do PSA. E isso já consegue dar uma ideia muito alta para a gente se esse paciente tem algum risco ou não de ter câncer.
Então, uma pergunta. Você falou que na fase assim, bem inicial não tem sintomas nenhum. A pessoa ela começa a ter algum sintoma de que maneira? O que, que aparece para a pessoa?
Veja, no...
Pro homem, né,
Amar? Isso, na fase inicial, realmente, esse homem não vai sentir nada. Mas em fases mais tardias, esse tumor ele pode ir aumentando de tamanho e ele pode vir a dar sintomas locais. Então, a próstata é um órgão que fica situado logo abaixo da bexiga e a uretra, que é o canal da urina, passa no meio da próstata. E a próstata é o órgão que produz o sêmen. Então, se um tumor de próstata avançado estiver se desenvolvendo ali naquela região, o homem ele pode vir a ter algum sintoma, como alterações na ejaculação, como sangue no esperma, ele pode ter alguma dificuldade para urinar, ele pode ter sangue na urina, né? Ele pode ter dor para urinar.
Caramba.
Enfim, em situações onde há metástases, o paciente pode apresentar perda de peso e sintomas sistêmicos, não? Mas geralmente isso é em fases tardias, onde não há mais possibilidade de cura na maioria das vezes. Então, por isso que é muito importante realizar os exames preventivos anualmente. Eu falei que para todos os homens a partir dos 50 anos, mas os pacientes que têm algum fator de risco, seja algum antecedente familiar da doença, ou pacientes da raça negra, que têm mais chance de ter câncer de próstata, e geralmente de uma forma mais agressiva, esses devem iniciar o rastreio de forma mais precoce a partir dos 45 anos de idade. Tá?
Vamos falar a verdade, Thalina. A mulher, ela vai, faz o exame dela de rotina.
Eu ia falar
faz
sobre
o exame.
Isso.
O homem, ele só vai no médico quando tá lascado.
E só se a mulher marca ainda.
É,
eu ia falar agora. Eu tenho meus meninos lá em casa, né? Tenho meu marido e meu filho. Gente, pro meu marido reclamar de alguma coisa, o negócio tem que estar. Ele não tá levantando a cama mais. Nós, mulheres, não. A gente tem todo um cuidado.
É uma rotina.
Uma rotina. A gente vai no ginecologista de 6 em 6 meses. Ainda mais eu, que tenho método contraceptivo, eu tenho DIU. Eu tenho que controlar tudo isso. Então, de 6 em 6 meses, eu tô lá. Meu marido, ele nunca foi no urologista. Nunca. Ele não vai nem fazer exame de sangue. Inclusive, ele deve estar ouvindo agora, vai mandar uma mensagem que me xinga.
Exato. Se lasque, tem que... Você sente isso também, doutor?
Isso é algo... provavelmente cultural, né?
Sim.
O homem só vai quando tá lascado já.
A menina, na idade ali, que entrou na puberdade, tem a primeira menstruação. Nesse momento, ela acaba tendo um vínculo direto com o ginecologista dela.
Sim.
Que vai ser o médico ou a médica ginecologista que vai acompanhar ela por muitos e muitos anos.
Sim.
Porém, o homem, ele não tem essa cultura, né? De buscar o urologista, que é o médico do homem, em todas as idades. Seja criança, adolescente, adulto jovem, idoso. Então, a gente sente realmente essa falta dos pacientes e desse incentivo também deles irem lá espontaneamente e falar: olha, quero que o senhor seja o meu médico, me acompanhe, cuide de mim de uma forma integral, não só da próstata, mas peça meus exames de rotina, avalie se eu tenho algum problema cardiológico, converse sobre a parte sexual, se está tudo bem. Avalie como que eu estou em relação a sedentarismo, prática de atividade física, minha alimentação, se é saudável, se não é, enfim. O urologista, ele é o médico do homem e deve cuidar de uma forma integral desse indivíduo, né?
Que interessante, né? Porque a pessoa às vezes acha, não, quando eu ficar velho eu vou no urologista. Não, então o legal seria um acompanhamento mesmo, né? Às vezes até anual, né? De um pai levar um filho, né?
De ter essa educação.
De ter essa educação, exatamente. Como a mulher tem, né?
Sim,
você já foi no urologista,
meu amor? Cara, eu nunca fui. Não, já fui.
Já foi?
Já fui, já. Eu fui por conta de que eu fui tomar remédio pro cabelo, aí eu tive que passar pelo urologista.
Sim.
Tive que fazer espermograma, doutor.
É isso mesmo.
Mas é uma da sociedade mesmo, né? Do homem não ir, né?
É, eu acho que em sua grande maioria. Inclusive, já tem perguntas aqui da nossa audiência. Eu achei muito bacana. O João Batista perguntou. Queria saber, doutor, se urinar devagar, demorado, é um problema na próstata?
Pode ser, sim, um problema na próstata. Principalmente aí quando a gente está falando em homens após 40, 45 anos de idade. Tem outro problema na próstata, além do câncer de próstata, que é muito mais frequente no homem, que é o aumento benigno da próstata. A gente chama, tecnicamente, de hiperplasia prostática benigna.
Olha que chique.
Olha, né? Então, que nome chique.
Não sei se é bom ou ruim.
Não sabemos, Suri.
Então, conforme o homem vai envelhecendo, a próstata tem uma tendência, e isso varia de homem para homem, de ir aumentando de tamanho. E conforme ela vai aumentando, ela pode ir obstruindo o canal da urina. E isso pode gerar alguma dificuldade miccional, onde o paciente pode ter alguma dificuldade para urinar, um enfraquecimento do jato urinário, urgência para ir no banheiro várias vezes, acordar à noite diversas vezes para urinar. Então, muitas vezes, esse tipo de sintoma pode ter uma correlação direta com algum problema na próstata.
Cara, isso de acordar à noite, eu acho que tem muita gente que se identifica nisso. Até que ponto é normal, até que ponto é preocupante?
Isso a gente tem que saber as particularidades de cada pessoa, mas idealmente é para aquela pessoa ter uma noite de sono reparadora e não acordar nenhuma vez à noite. Mas tem pacientes que acabam, às vezes, tomando muita água logo antes de dormir e isso vai acabar aumentando ali o enchimento da bexiga durante o período noturno de uma forma mais intensa. E isso pode levar aí a algum despertar à noite para ir ao banheiro. Isso pode ser algo frequente e habitual do paciente por conta, né, desses hábitos aí noturnos. Mas, em teoria, o ideal é ter uma noite de sono sem precisar acordar à noite para urinar.
Eu percebi, porque eu tenho uma idade mais avançada, e eu percebi que eu janto muito tarde e tomo líquido muito tarde. Então, eu acordo... Uma vez é normal. Uma vez, entre 2:30 e 3 horas da manhã, no meio do meu sono, eu acordo para ir no banheiro. Graças a Deus, não tenho dificuldade para urinar. Mas quando eu tomo uma cerveja a mais, às vezes à noite, aí 2-3 vezes, não tem jeito.
Isso acaba sendo bem comum mesmo. E tem muito a ver com essas questões, né? De ingesta de líquidos no período da noite.
E bebida alcoólica influencia alguma coisa?
Sim, bebida alcoólica pode aumentar, assim, a filtração de urina pelos rins e, consequentemente, também aumentar ali o número de vezes que se vai ao banheiro. Tá? Tem um envolvimento aí fisiológico aí, relacionado ao consumo de álcool.
Então, sedentarismo e bebida alcoólica prejudicial, tô começando a ficar preocupado com os colegas meus de trabalho.
Eu tenho uns nomes aqui para passar pro doutor. Antes de ir embora, doutor, eu vou te passar uma listinha. Só coisa pouca.
Eu tô preocupado agora.
Estamos disponíveis aí para ajudar.
Vai ser alguns pacientes.
Alguns,
uma filinha, uma grande fila.
Namorada, a gente tá com um probleminha sério aí, né?
Tem.
Inclusive, já vou puxar para um outro lado, porque eu sou mãe, eu vou puxar pro lado lá do meu bebê. Eu tenho um filho de 3 anos, eu sempre tive muito essa preocupação, a gente leva no pediatra, claro, mas de ter esse cuidado desde muito cedo. A gente falou um pouco no off aqui sobre a fimose e tudo mais, eu queria que o doutor explicasse um pouquinho o que é a fimose e como as mães têm que se comportar diante disso. É o pediatra mesmo, não é o pediatra? Como que a gente tem que se comportar em relação a isso?
Bom, pode ser tanto o pediatra como o urologista, que também é um urologista pediátrico, também cuida de crianças. Não? Veja, a fimose é um problema super comum em crianças. Basicamente, todo recém-nascido tem uma fimose que a gente chama de fisiológica, uma fimose normal. Mas ao longo do desenvolvimento dessa criança, essa fimose pode se tornar patológica ou pode ter uma melhora espontânea desse problema. Existe uma pelinha que recobre a glande, que é a cabecinha do pênis, que chama prepúcio. Então, essa pelinha, ela pode ter um anelzinho de fibrose, como se fosse uma região mais estreita, que você tem dificuldade para expor a cabeça, né? Ao puxar essa pelinha para expor a glande, pode haver ali algum estreitamento, uma dificuldade de exposição da cabecinha, e isso é chamado de fimose, esse anel. E existem vários graus de fimose, desde uma fimose muito severa, onde você não consegue expor em nenhum momento a glande, como pode ter fimoses mais moderadas, mais leves, onde você consegue expor de forma parcial a glande, ou até consegue expor ela de forma completa, mas tem um anel restringindo ali, como se estivesse estrangulando a cabecinha. E isso pode gerar alguma repercussão ali na saúde da criança. Quando a criança ela não consegue expor a glande, ela vai ter dificuldade de higienização da região. Os próprios pais, quando essa criança não tem autonomia ainda para realizar a própria higiene, vão ter dificuldade de higienizar o filho. E isso pode levar a acúmulo de secreção naquela região, que a gente chama de esmegma, e também pode aumentar o risco de ter infecção urinária, dentre outras complicações ali. Então, em alguns casos, vai ser necessário realizar um tratamento. Esse tratamento ele vai... ser de acordo se o paciente tem algum desse tipo de sintomas e também em relação à intensidade dessa fimose. Fimose mais leve, sem muitas complicações, é possível realizar um tratamento com um tipo de pomada que você pode aplicar na região para tentar laciar essa cicatriz, essa fibrose, esse tecido mais estreito. E em caso que o tratamento com pomada não resolve ou o paciente tem infecções urinárias, não consegue higienizar, acumulando muita secreção, não consegue expor a cabecinha de forma nenhuma, às vezes é necessário realizar a cirurgia, né, que a gente chama de postectomia, que é a circuncisão, onde você retira esse excesso de pele e a glande fica exposta e a higienização fica muito mais fácil.
A maioria, nos 13 e 14 anos, perde tudo.
Eu ia até fazer essa pergunta.
Olha a carinha.
Né? Eu não sei se você está dizendo.
Tirar o Mario. Eu preparei o doutor. Pai, eu não sou, né? Pai. Eu venho, doutor, na verdade, aqui, esse podcast não me tinha. Eu venho aqui para dar uma segurada.
Você vai dar uma segurada.
Eu dou uma segurada. Graças a Deus, o Sotrate está em casa hoje, né?
Mas é verdade, viu, o que o Marotini falou, porque nessa idade... É quando o menino ali, depois entre 9 a 14 anos, acaba entrando em algum momento nessa faixa aí na puberdade, onde ele vai ter o desenvolvimento dos testículos e produção de testosterona. Essa testosterona vai começar a agir no corpo inteiro dele, onde ele vai ganhar pilificação, ganhar massa muscular, crescimento, e ao mesmo tempo ele vai ter ganho de comprimento e também de grossura do órgão genital dele. E nessa idade costuma também acontecer atividade masturbatória e tudo isso pode... diminuir, né? Uma possível fimose, laciar aquele estreitamento.
E também, eu tenho um moleque agora que está com 17 anos. Ele teve esse problema aí. E ele só que tem a criançada que tem vergonha, né?
Lógico.
Fica trancada no banheiro, não mostra. E uma vez eu peguei pro pescoço, falei, eu quero ver, e você vai mostrar, e acabou.
Mas tem que ter esse acompanhamento. Porque... Acho que o pai é muito mais fácil.
Mas você não tem,
né,
vergonha? Seu filho tem vergonha ou não?
Eu, vergonha do quê?
Não, porque você falou. Não, ele falou assim: às vezes tem criança que tem vergonha, às vezes o filho dele tem e ele tá expondo na rádio agora.
Não,
sabe?
Não.
Ainda bem que ninguém sabe que ele é o pai.
Eu tô dizendo que o pai, a mãe, mais o pai, né?
Sim.
Tem criança que tem vergonha. E ela se tranca no banheiro e você, sim, não fica sabendo se ela tem ou não tem.
É importante a presença dos pais, sim, nesse momento, né? Pra perguntar, questionar ativamente, ver se aquele adolescente tá aberto pra conversa. E a partir daí começar a comentar sobre esses assuntos, né?
Sim.
E se houver, cuidado, alguma, se houver, né, alguma dificuldade, não consegue expor esse tipo de assunto, a criança ela está mais retraída, não quer falar, aí que pode ser uma boa ideia levá-lo ao urologista, tirar, sim, as dúvidas.
Perfeito.
Por volta dessa idade pode, né, acabar iniciando alguma atividade sexual e isso. Toda orientação nesse sentido é muito bem-vinda, tanto para prevenir gestações desejadas como doenças sexualmente transmissíveis, né?
E quem vai falar isso é o médico, não
é
ele, né?
Não, mas é verdade, porque normalmente a mãe e a menina, elas têm uma relação de intimidade.
Sim.
E muitas vezes nem todo mundo tem um paizão igual você, né, Mariottini? De chegar e conversar assim abertamente com o filho.
Eu prestei bastante atenção nessa fase dele de crescimento, dos 10 até essa idade, agora não, já tá moção, né? Já, a gente já conversa mais assim abertamente, mas eu percebi que quando ele tinha os seus 13, 14 anos, ele era bem reservado.
Sim,
reservado. E tem,
sim,
muita criança que eu sei que tem, que meus amigos falam. A criança reservada, que não conversa. Quando você vai conversar um assunto, sai fora, não quer falar. E aí que ele, o doutor Bruno falou, tem que levar no urologista, para o urologista ser um psicólogo dele também. Eu acho que
até
é isso,
porque,
né,
o médico tem todo um jeito, né, de se, sim, conversar, né?
Às vezes que o pai não se abre, o médico vai se abrir.
É. Eu eu tenho um menino, né? Tem 3 anos, meu filho. E no início eu tive muita dificuldade. A gente não sabe muito como lidar. E eu chamava o pai. Sim. Eu vim cá porque eu não tô sabendo lidar. Não sei como que é. E até eu fiz algumas indagações pro próprio pediatra. Como que eu tinha que lidar, estimular pra realmente não ter esse problema. E hoje, quando tem alguma situação, o meu marido já toma a frente. Porque realmente acaba tendo, lidando muito melhor com isso. Coisa que a mulher às vezes não sabe o que fazer. Sim, tá certo. Então até pro ouvinte que tá em casa, pra você que é mulher, não, o filho é muito fechado, não consegue conversar, marca uma consulta, né, doutor Bruno?
Exatamente. Vai não custa ter, nada, não com é? Certeza vai sair com bastante orientação e vai sair com melhor do que chegou, né?
Isso, muito.
Pra cuidar da sua saúde, com orientações nesse sentido.
E acima de tudo, independente da idade, acho que era isso que eu queria salientar.
Tem uma idade a partir que pode ir?
Não, existem doenças urológicas que podem acometer recém-nascidos.
Caramba.
E idosos, então... Qualquer faixa etária, o urologista ele está apto a atender, né? Mas, enfim, se houver qualquer problema nesse sentido, de fimose, que é algo muito comum e que pode acontecer nos primeiros anos de vida, é sempre bem-vindo procurar o urologista para uma avaliação.
Só para falar para quem
o pediatra, caso não consiga um acesso ao urologista de forma fácil, o pediatra ele também consegue... Ele está apto também para avaliar essas questões e, se for necessário, ele vai recomendar o urologista também.
Só para falar para quem está no rádio chegando agora, a gente está recebendo hoje o médico urologista Bruno César Dias. Estamos falando sobre Novembro Azul. E até para a gente entender isso, né, ô Bruno, de onde despertou essa vontade de ir para essa área, né, de urologia?
Veja, na verdade eu sempre quis ser jogador de futebol. Eu acho que é um sonho de vários meninos aí, né?
Eu nunca tive um colega de sala falar, meu sonho é ser urologista.
Mas como muitos, não, como muitos também não deu certo, e acabei indo para os estudos e cursei medicina e depois prestei residência. Minha família, nós temos 2 cirurgiões, meu pai e meu tio, eles são... da área de gastro, né? Aparelho digestivo. E, então, eu sempre tive bastante contato com a área cirúrgica, né? Então, eu acabei inicialmente fazendo a residência de cirurgia geral. Você precisa ser cirurgião para poder ser especialista, subespecialista em qualquer área cirúrgica. E durante a residência de cirurgia geral, que eu acabei tendo contato com todas as outras especialidades cirúrgicas, cirurgia plástica, vascular, gastro, cabeça e pescoço, tórax, urologia, enfim... Todas essas, cirurgia pediátrica, até que eu vi que a urologia eu me enquadrava muito mais do que as outras, né? Acho que é uma área muito, muito interessante. Ela envolve tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. Ela cuida de pessoas de todas as faixas etárias, homem e mulher, né? Tem, isso é importante ressaltar. Tem mulher que acha que urologista não é médico de mulher, mas o urologista cuida de diversas doenças, que uma mulher pode ter, como infecção urinária, incontinência urinária, tumores urológicos, né, que podem acometer uma mulher, enfim. E foi a partir daí que eu acabei optando por fazer urologia, uma área que me completa bastante, sou bem satisfeito na profissão e realizado. Então, você pode fazer cirurgias grandes, pequenas, de médio porte, cirurgias endoscópicas, cirurgia por vídeo, cirurgia normal, convencional aberta, cirurgia por robô, que hoje está sendo muito falada, cirurgia com tecnologias de ponta, como lasers, enfim, dentre outras questões aí, outras tecnologias, enfim, então é uma área muito, muito, muito legal, assim, de eu poder atuar. Eu me sinto muito satisfeito na profissão e realizado.
Uma curiosidade, né? Sempre tem piadinha quando fala do médico de urologista, o homem tem preconceito. Para você, médico, chega piadinha também, seus amigos? Sofre algum tipo de preconceito por ser médico urologista?
Acho que não é questão de preconceito, mas é algo cultural, como a gente falou inicialmente, né? Todo churrasco vai ter alguém ali, um amigo, um tio, enfim, que vai dar uma cornetada, mas... É aquilo que a gente está, acho que, debatendo desde do início aqui, que é tentar desmistificar, saber que o urologista não é só o médico que faz o toque, ele é muito mais do que isso, né? Ele cuida do homem totalmente, né? Ele avalia muitas outras questões, né? Disfunção erétil, problemas de libido, problemas hormonais, enfim, problemas de cálculos renais, câncer, doenças benignas, problemas na criança, enfim, na mulher, ele é uma série de coisas que o urologista cuida, trata, E, então acho que ele não deve ser apenas visto como médico que faz o toque na época do Novembro Azul, né? Apesar disso ser extremamente importante, como a gente falou. É isso e muito mais, tá? Então acho que essa é a mensagem aí. Legal. Sempre que o homem tiver um problema, que busque esse profissional, com certeza vai ajudar. E as mulheres também, quando tiver qualquer problema da parte urológica, né?
Legal.
Lá vem.
Não é porque... Ele tá falando desse negócio de piada aí, né?
Meu Deus do céu, cuidado.
Cuidado.
Hein? Teve um amigo meu, gaúcho, que ele foi...
Começa gaúcho, eu já...
Ele foi no urologista.
Quando ele começa, que tem amigo meu.
Ele foi no urologista, mas era machão, né? Machão, não queria fazer, não queria, mas começou a sentir algumas coisas, né? E aí ele chegou no urologista e o urologista falou, não, é coisa normal, você deita aí na maca, fica de ladinho aí. E eu vou fazer, rapidinho, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa eu te pergunto, você me fala aí. Aí o médico começou a fazer o procedimento e quando ele estava já com a coisa, com o dedo lá, ele falou, tá sentindo alguma coisa? Ele falou, sinto que te amo, tchê.
Que isso?
Ai, meu Deus do céu. Eu falei que vinha. Ainda bem que eu me descobri com o doutor antes.
Só pra dar aquela...
Relaxada.
Ô, doutor, você escuta muito piadinha assim, a galera faz.
Sim, isso é muito frequente, né? Mas é isso.
É isso, né?
É pra saúde.
Tem um amigo meu.
É muito mais que um tabu, que um preconceito, uma dificuldade. É algo... que a gente faz de uma forma muito séria e buscando
inclusive, né, tem mais perguntas aqui. Né? A galera tá interessada no tema.
Manda, Thalina.
Eu achei interessante, que eu já ouvi. O João perguntou, só o exame de PSA serve ou tem que ser associado ao toque?
O recomendado é o toque mais o PSA. Por quê?
Sou leigo. O que seria o PSA? O
PSA é um exame de sangue.
Exame de sangue,
ok. Ele chama antígeno prostático específico. Uhum. Okay. É uma glicoproteína que é produzida pela próstata.
Sim.
E a função dessa proteína é fazer o sêmen ficar mais fluido para poder ser eliminado na ejaculação. Uhum. Basicamente é isso. Quando o homem ele tem câncer de próstata, o PSA tem uma tendência a elevar de uma forma importante.
Aí descobre no sangue.
Sim. O PSA ele pode se elevar por diversos motivos, incluindo o câncer. Porque ele, como eu falei, é uma proteína da próstata, do órgão, e não do câncer. Uhum. Então, o aumento benigno da próstata, que foi o que a gente já falou, pode levar ao aumento do PSA. Uma prostatite, que é uma infecção na via urinária lá na próstata, também pode levar ao PSA.
Olha que interessante.
Então, o toque ele também ajuda a gente a diferenciar se a elevação do PSA tem algum vínculo com câncer ou não. E existem estudos que já comprovaram que 18 a 20% dos tumores de próstata eles só vão ser diagnosticados pelo toque. O PSA está normal, esse câncer já existe. Se o paciente não fizer o toque, ele pode ter o azar de não detectar em fase precoce. Por isso que é tão importante. Então, 18 a 20% dos cânceres de próstata em fase inicial tem PSA normal, que é esse exame de sangue, mas no toque você pode detectar um nódulo. E isso pode ser aí uma salvação para o paciente, que vai despertar a indicação de novos exames até a confirmação do diagnóstico. Então por isso que é importante.
Eu já ouvi isso, Thalina, de tipo, hoje em dia não precisa fazer mais, tem
mas
o sangue.
É isso
e
que
não,
ele falou.
Tem que fazer os dois, né?
Ele complementou embaixo, ele falou, tem até médico que fala que se você não tem na família, não tem predisposição, não precisa fazer o toque. O doutor Bruno falou que não tem nada a ver.
Exatamente. Existe muita discussão a respeito disso em congressos. Se você for ver as diretrizes europeias e americanas, muito é falado sobre isso. Não sei se a gente está com muito tempo, pode
sim.
Enfim, em 2012, lá nos Estados Unidos, isso foi muito debatido. Existe até hoje, chama Serviço de Força-Tarefa de Serviço de Prevenção dos Estados Unidos, USS Task Force. É como se fosse um Ministério da Saúde lá.
Certo.
Eles fizeram uma recomendação de que não era mais necessário fazer exame de PSA e toque para rastreio populacional naquela época. E aí, de 2012 a 2017, pararam de fazer lá. E achando que não ia alterar o nível de diagnóstico em relação à população geral. E depois de 5 anos, viram que o diagnóstico em fase tardia, pacientes com metástase e a mortalidade aumentou. De uma forma significativa, eles voltaram atrás. E até hoje, a recomendação, tanto na Sociedade Brasileira de Urologia, quanto Sociedade Europeia de Urologia, como a Associação Americana de Urologia, todos são categóricos em recomendar tanto toque quanto PSA, justamente para aumentar a taxa de detectar o câncer numa fase precoce.
Como todos os cânceres, né?
Exatamente.
Quanto então, mais precoce, mais
isso que a gente está fazendo aqui, né, que o urologista faz, essa recomendação é o que a gente chama de prevenção secundária. Né? É diferente, por exemplo, de uma menina ou de um menino de 9 a 14 anos, onde o Ministério da Saúde recomenda, por exemplo, a vacina do HPV,
uhum,
para evitar câncer genital, colo de útero na mulher, pênis e ânus no homem, enfim. Essa vacinação é uma profilaxia, uma prevenção primária. Você toma a vacina, o risco de você desenvolver esses cânceres acaba diminuindo drasticamente.
Uhum.
A prevenção em relação ao Novembro Azul, do TOC, do PSA, é você diagnosticar. Esse problema já existe. Não é que ele não vai acontecer. Então, você tem que diagnosticar precoce para salvar vidas, diminuir mortalidade. Então, por isso que é importante fazer esse tipo de acompanhamento. Não existe ainda uma prevenção primária para evitar que esse câncer apareça. Lógico que tem estudos que mostram que tem outros fatores, além da genética, que eu falei do antecedente, sim, familiar, e da raça negra. Como, por exemplo, sobrepeso, obesidade, doenças metabólicas. Já existem alguns estudos que já tentaram correlacionar essas coisas e viram que, por exemplo, pacientes obesos que têm câncer de próstata acabam tendo um curso mais agressivo da doença. Enfim, então ter um estilo de vida saudável, se cuidar de uma forma geral, praticar atividade física, ter uma alimentação regular, evitar ganho de peso, manter no peso ideal, tudo isso também pode ter uma contribuição indireta para evitar, por exemplo, formas mais agressivas de câncer de próstata. Tá? Mas realmente, todos devem se cuidar, mas os que têm antecedente, que redobrem esses cuidados. Né? Se você tem, por exemplo, o seu pai teve câncer de próstata, o seu risco praticamente dobra. É 1,8 vezes mais do que a população geral, do que os outros homens que não tiveram um pai com esse antecedente. Você tem o seu pai e seu irmão, seu risco vai para 5,5 vezes mais. Se você tem os dois irmãos que já tiveram câncer, hoje é 7,7 vezes mais. É quase 8 vezes mais.
Meu
então,
Deus.
Realmente, a genética influencia muito, né, no desenvolvimento desse tipo de tumor. Então, realmente, se cuidar bastante.
Doutor, mas não só câncer de próstata. Se você já vem de uma família que tem essa questão do câncer, também é um fator para você se cuidar mais ainda.
Eu acho que vocês já ouviram há um tempo atrás. Não sei se o senhor vai lembrar, porque ele é mais novinho.
O senhor é novo.
Mas vocês já devem ter ouvido falar da história da Angelina Jolie, que fez a mastectomia profilática, fez a retirada dos ovários.
Sim.
Que ela tinha uma mutação genética lá, o gene chamado BRCA2.
Uhum.
Então, é um gene supressor tumoral. Quando ele tem uma mutação, você tem um risco aumentado de desenvolver cânceres específicos. Esse mesmo gene também aumenta o risco de câncer de próstata no homem. Como outros, tem o BRCA1, BRCA2, PTEN, tem vários genes. E se você tiver... Como que você suspeita disso, né? Se você tiver, por exemplo, na família, uma história rica de vários cânceres de mama, vários cânceres de intestino, vários cânceres de próstata, o paciente tem que se ligar.
Sim.
E tem que se cuidar mais precoce. Inclusive, quem tem essa mutação confirmada através de teste genético tem que iniciar o rastreio para câncer de próstata a partir dos 40 anos.
Era até isso que eu ia perguntar, porque tem um exame que é esse rastreio, né? Eu conheço pessoas que tiveram a família... com todas as pessoas da família próximas tiveram um caso de câncer, e ele fez esse rastreamento para saber se ele tinha uma predisposição a desenvolver algum tipo de câncer.
Exato.
Então, isso é o certo, procurar isso, mesmo.
Exatamente.
Eu queria entender em questão da idade, né? O exame faz a partir dos 40 anos, mas vamos supor, a pessoa está ouvindo, o pai já teve. É possível acontecer antes dos 40 o câncer de próstata?
Possível mas é muito, muito, muito infrequente, muito raro disso acontecer. Uhum. Por isso que você vê, né? Até em casos de mutação genética, que o risco é absurdamente maior, é a partir dos 40.
É por causa do hormônio? Do hormônio masculino que não,
nessa questão,
não desenvolve nessa idade?
Não, nessa questão genética mesmo que eu expliquei, é por conta da mutação do gene,
tá,
né?
Tá.
Assim, tem alguns estudos que tentaram correlacionar, por exemplo, o nível hormonal de testosterona do homem com risco de desenvolvimento de câncer. Isso já caiu por terra. Testosterona não aumenta o risco de você ter câncer. Tá? Mas a gente sabe que o câncer de próstata, ele é o hormônio dependente. Se você já tem o câncer desenvolvido e, por exemplo, for usar testosterona para fazer reposição hormonal e esse câncer não está tratado, não está controlado, existe um risco desse tumor evoluir. Tá? Então, isso também é algo que é muito debatido aí nos congressos. Só para você ter uma ideia por que eu estou falando isso. Tem cânceres de próstata que são mais avançados. A gente está falando de fase precoce, diagnóstico inicial, mas tem, infelizmente, né, como eu falei, hoje o câncer que mais mata em números no Brasil é o de próstata no homem. E isso acontece porque muitos pacientes fizeram o diagnóstico em fase tardia. Quando foram ver, já tinham metástases. Tinha metástase no osso, metástase dos linfonodos abdominais, já não estava mais restrito à próstata. E o que a gente faz de tratamento nesse tipo de caso é a castração do paciente. Então, pode ser uma castração química ou pode ser uma castração cirúrgica. Você pode retirar os testículos do paciente, isso é castração cirúrgica, ou pode dar medicamentos que inibem o funcionamento do testículo e inibem a produção de testosterona. A testosterona cai de forma importante e esse câncer é controlado. Isso é o que a gente faz na prática. Para casos mais avançados, oncologistas podem falar também muito a respeito disso. Legal. Além de outros tipos de tratamento, né? Além desse da castração. Mas é um tipo de tratamento, porque realmente é hormonodependente o câncer de próstata. Mas a testosterona, fazer reposição, levar ao desenvolvimento do câncer, isso já caiu por terra. Já foi provado que não. Mas se você tem um câncer de próstata, primeiro você controla, tem certeza que tá tudo certinho para depois fazer qualquer uso de medicação hormonal.
Eu queria fazer uma pergunta, mas não sei que forma que dá para fazer. Por exemplo, essa questão da castração química, como que é outra? Que outro nome que você diz, doutor?
Castração cirúrgica e química.
Cirúrgica. O homem, ele perde a função ali, no sentido para se relacionar?
É, ao tirar os testículos ou usar alguma medicação que inibe a produção de testosterona, você está induzindo aquele homem a entrar numa andropausa, né? Uma menopausa do homem, vamos dizer assim. Então, ele vai ter todos os sintomas que, por exemplo, a mulher na menopausa teria.
Tá? Mas ele deixa de ter ereção?
Pode
vir. Era o que eu ia perguntar.
Tá, eu perguntei para você.
Então, a gente está falando de um assunto muito específico, mas só para tentar deixar isso mais palatável para quem está tá ouvindo.
Para quem está ouvindo, né?
É, o homem, conforme envelhece, o testículo também envelhece. Né? O homem que não tem câncer de próstata, o testículo dele pode ir envelhecendo. Depois dos 30 anos de idade, a gente perde mais ou menos 1% de função testicular por ano. Então, pô, você tem 60 anos de idade, você já perdeu 30%.
Sim.
Agora, se você for sedentário, exagera em bebida alcoólica, está acima do peso, não se cuida, esse processo acelera. E aí o homem ele pode vir a ter uma deficiência hormonal, porque o testículo dele não consegue mais produzir testosterona. O testículo é quem produz o hormônio do homem.
Sim.
Né? E aí ele pode ter uma queda de testosterona, que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou andropausa. E esse homem precisa ser tratado para tentar normalizar os níveis de testosterona, para ele não ter sintomas relacionados a isso. Então ele pode ter fadiga, cansaço, indisposição, ganho de peso, perda de massa muscular, queda do libido, então ele para de ter atração, né? Ter problemas de cunho sexual e em fases mais intensas pode ter disfunção erétil importante também.
Aí o cara fica com medo de um dia lá fazer o exame e depois vai se lascar.
Vai, não vai dar conta, da manhã pronta. Né?
Aí, tá vendo? Tô falando bobagem, Mariotinho?
Não tá falando, tá muito
graças
certinho.
Graças a Deus que eu não tenho nada disso.
Você tá novinho ainda, Mário.
Por enquanto eu ainda tô bem.
Tem mais uma pergunta que eu achei super interessante, tô adorando a participação, vocês podem continuar mandando pergunta, o doutor vai responder tudo, a Pri vai esperar hoje pra começar o Conexão. Mas vamos lá, tem uma pergunta do Rafael, achei bem interessante, ele, ó, tira minha dúvida com o doutor. Eu tenho um filho, e quando eu dou banho nele, eu sempre procuro fazer o exercício que os médicos pedem para fazer. Uhum. É normal ele sentir dor?
Ele pode ter algum tipo de incômodo, sim, a depender do grau de estreitamento. Tá? Então, o ideal é fazer ali a retração da pelinha, do prepúcio, até quando o filho tolerar. Ele tá com muita dor, tá choroso, não consegue, para, amanhã tenta mais um pouquinho. E assim vai fazendo diariamente. É um exercício
porque
diário.
É realmente
um exercício diário. Se você tá ali evoluindo, que nem academia, você tá ali treinando. Se você parar duas semanas, volta a grudar tudo ali da pelinha, entende? Você vai perder. E na academia, você perde tudo que você ganhou.
Tudo que você ganhou.
Então é um exercício diário, uma prática diária para ir soltando a pelinha aos poucos. Senão realmente gruda e fica difícil depois de tratar.
Rafa, fica tranquilo, tá tudo bem. É normal seu filho sentir dor.
E tem alguma idade, tipo, até os dois, até os três anos já tem que ter. Já tem que ter. Como é que é, Rafa? O que ele perguntou?
Que o quê? Fazer a movimentação.
Isso, uma retração.
Uma retração.
Puxar a pelinha, né?
Puxar a pelinha, ele faz.
Até determinada idade, vamos supor, o pai e a mãe que tá em casa agora, falam, pô, meu filho tem 5 anos, ainda não conseguiu. Tem uma idade que já, pô, aí já é preocupante.
Lógico, o ideal é desde o nascimento ir fazendo esse tipo de manobra, né? Uhum. Pra sempre poder, no banho ali, na hora do banho, é o ideal. Ou na hora que se tem com algum problema, tem que fazer algum tratamento, o filho não deixa no banho, às vezes na hora que tá dormindo pode ser um horário interessante. Mas sempre, desde quando nascer, é interessante fazer e expor a glande. Está expondo a glande, está conseguindo higienizar a cabecinha, não está tendo problema de higienização, está secando direitinho, não está tendo infecção, não está grudando nada, está indo tudo bem. Agora, independente da idade, uhum. Independente da idade, pô, não está puxando, não está vindo nada, não está saindo nada, está grudado, está doendo, passa pomadinha, uhum. Não vai. E
pode infeccionar.
Pode ser caso cirúrgico, né? Está uhum. Acumulando secreção, enfim.
É que vocês já são pai, né? Eu estou aqui estudando ainda.
Exato. Não, mas é muita informação. Eu acho muito interessante para mim mesma.
Para quando for ter meu filho, né?
Exatamente. Tem mais perguntas, gente. A Ayla está perguntando para a gente. Estou acompanhando o podcast aqui, estou adorando. E eu tenho uma pergunta. Quem já teve câncer de testículo pode ter uma certa facilidade para desenvolver o câncer de próstata?
Não tem essa correlação direta. O câncer de testículo ele é muito mais frequente no homem jovem, né? No adulto jovem. 20, 30, 40 anos de idade.
E quais são os sintomas, doutor, do câncer de testículo, diferente do de próstata, que é quase que assintomático no início, né?
Sim, o câncer de testículo, ele geralmente tem um desenvolvimento rápido, né? Então, geralmente o que aquele indivíduo pode sentir é uma presença de um tumor, de um nódulo, um carocinho no testículo, um inchaço na bolsinha ali onde fica o testículo, dor, incômodo. Então, geralmente vai ser algo relacionado a isso. Sentiu ali um caroço, um nódulo, um endurecido... Por isso que é tão importante os adolescentes e adultos jovens fazerem a autopalpação no banho, né? Então, periodicamente, aquela pessoa ali sempre se autopalpar no banho, ver se está tudo bem com a consistência do testículo, se não notou nada diferente, sempre que notar, procurar o urologista para avaliar.
É, até uma outra pergunta aqui. O João perguntou, no homem o câncer na próstata, e na mulher é o câncer de mama, né? Que são os meses subsequentes. O mês passado a gente falou com algumas mulheres sobre a prevenção do câncer de mama e estamos falando sobre a prevenção do câncer de próstata, né? Então, acho que na verdade, acho que tudo que o doutor trouxe pra gente hoje nesse bate-papo, eu acho que pro pessoal de casa fica. É o cuidado, é você procurar um médico, é você se tocar nas crianças, levarem ao médico, não ter, quebrar esse tabu, mas principalmente a partir dos 45 anos, é procurar um médico. Não tem essa de, eu tenho medo do toque, eu não vou comentar com meu amigo que eu fui no urologista, porque ele vai saber lá que eu fiz exame de toque. Sai dessa, né, doutor?
Com certeza, faz toda a diferença, se cuidar.
Você estava falando em testosterona, né? O que é em todo homem que acontece isso ou não?
Não é em todo homem.
Por que é esse tratamento de reposição de testosterona que você falou?
Isso, são para homens que têm esse problema que eu comentei, que chama... popularmente de andropausa, né? Uhum. Que é quando o homem ele começa a desenvolver aqueles sintomas relacionados à deficiência de testosterona. Então, queda de libido é um dos principais. Indisposição, fadiga, ganhou peso, sono tá ruim, ereção não tá legal. Você dosa a testosterona desse homem, que já tá envelhecendo, e você nota que a testosterona dele tá abaixo dos valores de normalidade. Então, o tratamento não envolve apenas a reposição de testosterona ou tem outros tipos de medicamentos que podemos dar, mas o principal aqui é a mudança do estilo de vida, né? Então, praticar atividade física se estiver sedentário, se alimentar adequadamente caso a alimentação esteja ruim, perder peso, ter um sono regular, não trabalhar demais, ter seu lazer, enfim, tudo isso faz parte do tratamento, além de medicar o paciente, caso ele tenha indicação para poder melhorar os níveis hormonais dele.
Então... Ô doutor, tem esse tabu do homem fazer o exame de toque? O homem que ele vai para o seu consultório, ele já está disposto, assim, por ele já ter ido? Ou às vezes dá trabalho também o próprio paciente?
Isso varia muito. Tem pacientes que vão com essa consciência de que tem que se cuidar, não tem problema nenhum realizar o exame, a avaliação, ele está lá para isso. Como tem pacientes que a esposa leva forçado,
o cara
ele não queria, pô, chegam brigados às vezes.
E arrastado.
E aí cabe a nós, né, o papel do médico de realmente explicar e orientar sobre a importância, né? Ó, realmente, sua mulher fez certo, enfim, vamos cuidar, o filho traz o pai, enfim. Então, realmente, tem de todos esses tipos aí.
E já aconteceu do cara chegar e falar, não, doutor, só quero atestado, não precisa fazer o exame. O pessoal faz isso.
Tem pacientes que são mais resistentes, enfim. Lógico que a gente não obriga ninguém a fazer, mas a gente sempre aconselha, né? A gente sempre fala isso, ó. O que eu aconselho, que é melhor para o senhor, eu acredito que é isso, isso e isso. O senhor pode fazer como não pode. É uma decisão compartilhada sempre.
Doutor, mas uma pergunta leiga. Como é que é? Eu marco uma consulta, vou para a consulta. Você vai pedir o exame de sangue e ali você já vai fazer o toque ou é num segundo momento que faz esse exame?
Já no primeiro, na primeira consulta.
Já vai na primeira consulta?
Isso depende muito, né? É sempre decisão compartilhada. Eu sempre exponho isso ao paciente e falo. Olha, a gente pode tanto fazer o toque hoje como no retorno. O senhor tem alguma preferência? Ou, doutor, eu já vim para o senhor pedir esse exame do PSA e eu quero fazer amanhã, eu quero fazer essa semana. E a gente sabe que para colher o exame de sangue do PSA, o paciente tem que ter alguns tipos de cuidado. Né? Eu não falei que o PSA é o órgão da próstata, próstata é quem produz sêmen
não pode,
e tal.
Não pode ter então, relação, ele não pode, já fiz várias vezes.
Ele não pode ter relações sexuais nas vésperas da coleta, ele não pode ter...
Andar de bicicleta, falou?
Tem que evitar atividades que estimulam o períneo, que é essa região aqui onde está a próstata, então andar de bicicleta e moto deve ser evitado.
Evitado.
Evitar de fazer o toque nas vésperas da coleta do exame de sangue. Então, às vezes, o paciente já fala, doutor, estou pensando em fazer amanhã, já estou alguns dias sem ter relação sexual.
Já estou me preparando.
Tá bom, então vai lá, colhe o exame, no retorno a gente faz o toque. Ou não, doutor, quero fazer o toque hoje. Eu me conheço, eu sei que pode ser que eu
amanhã
não queira fazer depois. Então, então vamos fazer, e depois você aguarda alguns dias, colhe o exame de sangue depois e a gente checa isso no retorno. Então, varia, né?
Entendi. Pessoal que tá em casa, né? Tá com muita informação. O doutor Bruno trouxe muita coisa pra gente, desmistificou muita coisa. Eu acho que a mensagem principal que fica, vocês homens também, podem falar muito melhor. O que você tá rindo?
Tô rindo, Gabriel, porque tem uma pergunta mandando assim. Pergunta se o doutor atende Unimed.
Você atende, doutor?
Atende.
Atende plano, gente.
O que vai ter de gente batendo no consultório? Ouviu o
mas
programa.
Mas é essa a intenção.
Ouviu o programa lá.
É isso que a gente quer.
Eu vim correndo pra fazer.
Inclusive, Eric Henrique, você tá me ouvindo de casa. Eu já marquei com o doutor aqui sua consulta.
Eu vou também, viu? Eu vou lá meter o dedo pra dentro. Não quero nem saber.
Tá uma hora que a gente tá conscientizando.
Olha que pergunta interessante. Então,
Vamos ver.
A pessoa, você vai marcar o exame da próstata de toque. A pessoa tem que ter algum cuidado também, como você falou do PSA, que não tem. O exame. Porque você vai fazer um exame de intestino, quando você tem
sim,
que...
Sim, não tem nenhum tipo de cuidado.
Ah, tá. Porque você
tem que tomar banho.
Só comparecer à consulta.
Tomar do banho, doutor. Fala aí, doutor.
Eu já fiz colonoscopia. Íntima,
terrível.
Eu já fiz colonoscopia.
Muito difícil. Aí você tem que fazer um preparo, exato.
Tem que ficar sem comer...
Só líquido.
Então... É por isso que eu tô perguntando.
Mas não,
o cara vai lá pra ir. Ô filho, vai?
Não tem necessidade de tomar nenhuma medicação, usar laxante, nada disso.
É a mística, cara. Não pode ter essa mística.
Não tem absolutamente nada. Isso. É só comparecer à consulta e vai confortável e pronto.
Eu tô adorando as perguntas, porque a gente fica vendo o perfil dos nossos ouvintes, que eles estão com medo do negócio.
Tem medo.
Olha essa pergunta. Doutor, no seu consultório, as mulheres vão com o marido pra fazer o toque? Elas ficam ali grudadas? Dadinhas no marido enquanto faz o toque, ou tem uma salinha separada?
Passa na mão na cabeça.
Tá, segura a mão,
bem,
segura a mão.
Segura aqui.
Quando eu ia...
Ou não, doutor.
Isso. Quem está acompanhando o paciente, seja algum familiar, esposa, quem seja, acaba aguardando, né, numa salinha ao lado.
Não fica olhando.
Ou o paciente é examinado numa outra sala, para não ter esse risco.
Pode marcar.
Pra ele se sentir confortável, não ter essa questão de privacidade envolvida.
Aí, tá. Então vocês podem marcar, gente.
Ela
chegadinho.
Sabe por que ela perguntou? Porque ela queria ficar junto na sala.
Eu seguro a mão dele se ele quiser.
Tá tudo bem.
Tá errado.
Pessoa quiser, não há problemas, mas a maioria gosta de ter a sua privacidade.
Sim,
não é?
Né? Tem que ter um momento. Então, gente, marcar. O doutor atende Unimed. Tem salinha reservada pra mulher não ficar te olhando. Não tem desculpa, é só marcar.
É que tem uma pessoa que trabalha aqui que eu não vou falar qual é, né? Que ela tem muito ciúme do marido, entendeu?
Entendi.
Às vezes tem mulher que fica com ciúme e fala, não vou deixar o doutor ficar na sala fechado com meu marido.
Não tem problema, pode ir. Não fala isso, não vai nem querer ver o Marco, a consulta. Ele tá me expondo.
Mas que vai ter bastante gente bater na porta.
Vai, vai, doutor, vai, você prepara amanhã suas secretárias todas.
Agradeço a oportunidade.
Até vamos perguntar isso, né? Como é que faz para quem quer fazer uma consulta com você, doutor?
Bom, para se consultar comigo, pode entrar no próprio Google aí, escrever meu nome. Bruno César Dias, urologista.
Uhum.
Vai encontrar o endereço da clínica, o número de contato. É, o contato, pode falar?
Pode, claro, por favor.
É 16 99710 0068.
16.
E 16 3324 1904. A gente fica na Avenida Doutor Gastão de Vidigal, 186, Jardim Primavera, atrás do Teatro Municipal.
Tem rede social da clínica, doutor?
Tem. É arroba uro ponto safe, S-A-F-E. Lá eu posto bastante coisas a respeito aí da área.
Joga aqui na minha câmera.
Bacana, dele. Joga na câmera do Suri.
Ó, vamos seguir aqui. Ah, é galera vendo na rede social. Show. Segue aí, ó, você que tá agora namorada, vamos dar uma moral aqui pro doutor. A gente tem 22 mil seguidores no Instagram.
Aí, ó, pelo vamos bombar. De Deus, doutor, vamos mostrar a nossa
pegou
força.
O tempo dele de vir aqui esclarecer, fazer essa consulta aqui. Você já tinha feito a consulta coletiva, doutor? Fez essa consulta coletiva?
Tem dois da minha banda aqui, do Asmania, que já... Agora mesmo.
Mandaram? Também tem mais perguntas.
Porque tinha o preconceito. Falou que agora, depois
de escutar a conversa,
vai
ser legal.
Olha que legal.
Acho que esse é o objetivo, não? É.
Olha essa pergunta. Doutor, tenho 26 anos. Já posso iniciar o exame com o toque?
Não há necessidade de realizar exame de toque, né? Mas pode ser feito vários outros exames para avaliar a saúde dessa pessoa, mas o toque é postergado, mais
para frente. Se ele tiver com alguma suspeita, alguma coisa, o ideal é fazer o PSA antes ou não? No caso dele,
não, para 26 anos, não precisa fazer nenhum rastreio para câncer de próstata, tá? Não há necessidade de realizar nenhum rastreio para câncer de próstata aos 26 anos de idade, tá?
E o doutor explicou também que tem o benigno, né? É o inchaço da próstata.
Exato,
né? Não é um câncer, mas é uma. Mas tem. Aí tem que. Com remédios que cura?
Existe tratamento. Depende do tamanho da próstata, dos sintomas do paciente. Existe tratamento com medicamentos, como existem diversos tipos de cirurgia para isso também. E isso vai variar de acordo com as características da doença de cada um.
Muito legal.
O câncer da próstata, ele é depois, quando você desconfia, ele tem que ser com. Tirar um pedacinho, é isso?
Isso.
Depois... Mas só se tiver alguma alteração.
É, se você tem qualquer suspeita relacionada a câncer de próstata. Então, foi feito um toque, você sentiu um nódulo ali que é suspeito, ou o paciente fez um exame de PSA que se encontra alterado, ou o paciente fez uma ressonância da próstata, que é um exame que avalia um pouco melhor aí a próstata, consegue dar mais informações para a gente, e mostrou lá que tem um nódulo realmente suspeito. Então você tem que indicar uma biópsia da próstata, que é um exame que a gente retira alguns fragmentos da próstata e encaminha a uma clínica de patologia, onde o médico patologista vai olhar no microscópio e vai dizer se é benigno, se é maligno. Se for maligno, que tipo de câncer que é, se ele é pouco agressivo, mais ou menos agressivo, muito agressivo, para a gente poder definir qual que é o melhor tratamento para aquele paciente.
E a pessoa, quando descobre, ela dá uma baqueada...
Ah, com certeza. Ninguém tá preparado para ouvir uma notícia ruim, né? Mas a gente sempre tenta acolher da melhor maneira possível, explicar que existe tratamento, que na grande maioria das vezes a doença ela pode ser curada e que realmente, nesse momento, é tentar acolher o paciente para ele engajar no tratamento.
Por
não,
isso que
não
a gente...
Exato, exatamente.
Então, prevenção.
Por isso que volta atrás da nossa conversa. Prevenção.
Exatamente.
Pessoal, tem muita pergunta aqui chegando. A galera realmente gostou muito do assunto. Mas a gente já está chegando ao fim. Temos 2 minutos. O que a gente indica? Que vocês marquem realmente uma consulta. O doutor atende Unimed, sim, tem um monte de gente. Atende Unimed, sim. Vocês podem passar todos os problemas. Doutor Bruno, tenho certeza que vai esclarecer tudo para vocês. A gente gostaria de agradecer, né, meninos?
Pô, total. Acho que é uma mensagem final, né, doutor? Porque eu acho que tudo que a gente fez aqui foi sensacional. Foi muito esclarecedor. Mas para aquele cara que tá ouvindo e ainda fala assim, pô, eu tenho vergonha, às vezes teve até um ouvinte que mandou, eu queria o número do WhatsApp porque eu tenho vergonha, não quero que veja meu nome.
Não fala meu nome,
então,
aqui. Meu avô não fez, meu pai não fez, eu também não vou fazer.
Não, então eu queria que o doutor deixasse uma mensagem pra esse cara que ele sabe que ele precisa, mas ele tem até uma certa vergonha. O que você diria pra essa pessoa?
Eu diria que não é pra ele ter receio, não tenha nenhuma preocupação a respeito disso, vá com a cabeça aberta, né, com a mente bem aberta. A gente faz uma avaliação totalmente profissional, buscando a saúde daquela pessoa, né, e não constrangê-lo de qualquer forma. Então, acho que a mensagem é essa, se cuidar, desmistificar realmente o exame do toque, que é um exame super simples de fazer e é muito, muito menos do que se fala por aí nas rodas de amigo. Então, essa é a mensagem. Vai tranquilo procurar o seu médico de confiança, que com certeza você vai sair com muito mais saúde do que você entrou.
Ai, eu acho que é isso, né? Acho que a mensagem final é essa. E é isso, galera. Todo mundo tá mandando. A gente queria poder responder todo mundo, mas nosso tempo também é curto,
marque,
né?
Marque a consulta com o doutor.
Marque a consulta com o doutor Bruno César Dias. Eu vou falar mais uma vez o WhatsApp para quem quiser mandar, perguntando o valor de consulta, quem tem Unimed, quem quiser agendar. É o 16199710-0068, né, doutor?
Isso.
Marque uma consulta, porque você só vai garantir muito mais saúde, muito mais anos de vida com a sua família, né?
E o Instagram, uro.safe. Uro.safe. Segue aí, ó, no Instagram. Dá uma moral aí pro doutor que tirou o tempo dele aí de vir aqui hoje conversar com a gente.
Agradecer. Ele vai ter que voltar, porque foi o Rodrigo Sotrati que fez a ponte pra nós. E aí ele volta na próxima semana.
Pra falar de vasectomia.
Vamos falar de vasectomia a partir de semana que vem.
O Sotrati tá com as pernas pra cima.
Ele tá fazendo gelo.
Mas agradecer, viu, doutor? Muito obrigado aí pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao Gabriel Surian, que hoje também fez parte. A nossa coisa linda, a Thalina, que também está fazendo parte agora, que agrega muito no nosso podcast. E para você ouvinte, né, e telespectador aí do YouTube, do Facebook, que mandou bastante pergunta para a gente, e vai estar na íntegra esse programa também, na íntegra para o pessoal ver, quem não pôde ver, ouviu pelo rádio, mas quer ver depois mais no Facebook e no YouTube, vai mais informações. E a gente para por aqui, agradecendo a sua audiência, e vem aí a Priscila de Paula com Conexão Saúde. E hoje tá gravado, né, o programa do Sotrati?
Hoje o Sotrati tá gravado, que ele tá com as pernas pra cima.
Mas mesmo assim, curte, que vai ser legal a programação musical da Morada. Muito obrigado e até segunda que vem, se Deus quiser.
Valeu. Muito obrigado pelo convite, pessoal.
Obrigada.
Valeu,
Renê. Primeiro lugar! Morada FM. E aí? De segunda pode?
É, claro que pode.
Termina aqui, Pode de Segunda, o podcast da Morada FM, com Rodrigo Sotrati e Ale Mariottini.
Vem pra festa!
Oferecimento, Pitcho Pizzaria. Pizza é Pitcho. Capite?
Pode de Segunda!